a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 2 de maio, ao microfone Álvaro Lúdio Andrade, e vou estar convosco na primeira hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção hoje é de Desalenge McCollen e a técnica é de Patrick Deia. Títulos de atualidade: Nicolás Maduro mostra apoio das Forças Armadas na Venezuela. Governo do Sudão refuta a acusação da ONU de ter morto dois opositores no Quênia. Aqui nos Estados Unidos, Procurador-Geral não comparece no Congresso e deixa democratas furiosos. Em Angola, o Presidente da República, João Lourenço, vai ao sul do país amanhã ver uma realidade de fome que, segundo analistas, o levou a mudar de discurso.
Presidente, depois de ter feito os pronunciamentos que fez, claro, percebeu que foi enganado pelos seus colaboradores.
Trabalhadores dos caminhos de ferro de Luanda mantém greve.
Por enquanto que o Conselho de Administração não resolve esses problemas, principalmente os trabalhadores consideram a situação que tem a ver com o incremento salarial. Esse ponto, por enquanto, não for resolvido, a greve vai continuar.
Nesta emissão falaremos ainda da morte por gripe aviária de uma mulher em Angola pela primeira vez. O Munga prepara protestos contra a fábrica de fertilizantes em Benguela e Malães abre-se ao mundo com exposição enfocada na agricultura. Vamos então desenvolver as notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira. O presidente da Comissão Judicial da Câmara dos Representantes, Jerrold Nadler, afirmou que chegou à altura do Procurador-Geral William Barr ser responsabilizado e vai chegar dentro em breve. A afirmação de Nadler foi a resposta à recusa de William Barr de se apresentar ao Congresso hoje, onde devia falar sobre o relatório do Procurador Especial Robert Mueller acerca do inquérito à interferência russa no sufrágio presidencial de 2016. Barr, como eu disse, não compareceu para testemunhar perante a Comissão da Câmara, tendo o Ministério da Justiça considerado que ele devia ter tido um interrogatório antes de comparecer na Câmara. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu hoje às Forças Armadas do país que se oponham a qualquer conspiração, depois do líder da oposição, Juan Guaidó, não ter conseguido derrotar os militares fiéis ao poder. Depois de dois dias de enormes manifestações de rua contra o governo, Maduro disse num evento transmitido pela televisão, juntamente com o alto comando militar, que o país está em luta contra traidores e conspiradores. Guaidó, apoiado por um pequeno contingente de forças de segurança que desertaram, no início da semana pediu uma revolta massiva contra Maduro e milhares de pessoas foram às ruas nos últimos dois dias. Observadores acreditam que as deserções de militares foram poucas e não enfraqueceram o apoio militar a Maduro, a registro de duas mortes. Na Turquia, a polícia impediu hoje mães e mulheres de prisioneiros em greve de fome de promover uma concentração de solidariedade no sudeste do país. A iniciativa destinava-se a exprimir o apoio aos prisioneiros, atualmente em greve de fome, por exigir a melhoria das condições de detenção de Abdul Ocalan, que iniciou uma rebelião armada contra o Estado turco em 1984. Ocalan está detido desde 1999 na ilha prisão de Imrali, perto de Istambul, onde cumpre uma pena de prisão perpétua. O governo do Sudão rejeitou hoje as acusações da ONU de que os seus serviços de segurança sequestraram dois importantes opositores exiliados no Quênia em 2017, que depois foram executados numa propriedade do próprio presidente Salva Kiir. O ministro da Informação, Michael McQuillan, garantiu que os opositores em causa não foram detidos nem executados pelo governo e ainda criticou as conclusões do painel do Conselho de Segurança das Nações Unidas publicado ontem.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. agora, um bloco de notícias de Angola. E quando são 13 horas e 5 minutos na capital americana, que é o microfone Álvaro Lugero Andrade, começamos este bloco especial sobre Angola, e começando pelo presidente da UNITA, Isaías Samakuva, que confirmou em comunicado hoje que o partido já conhece os resultados dos testes de ADN feitos às ossadas do seu fundador Jonas Savimbi e que a qualquer momento os especialistas sul-africanos chegarão a Luanda com os documentos que irão confirmar aqueles resultados. A UNITA, no entanto, não revelou a conclusão dos resultados, remetendo mesmo para breve, ou seja, para depois da conclusão das formalidades junto do governo angolano. Recorde-se que a cerimónia de exumação e recolha de amostras nos restos mortais de Savimbi, morto em combate a 22 de fevereiro de 2002, realizou-se a 31 de janeiro, no Luena, província do Moxico, onde estava sepultado. As amostras foram enviadas para laboratórios em Portugal e África do Sul, bem como em Angola, e esperava-se que os resultados estivessem prontos em 2 semanas, o que não aconteceu ainda. As cerimónias fúnebres estão previstas para Lopiktanga, província do Bié, onde o resto da família está sepultado. Continuamos em Angola, agora em Luanda, uma cidade angolana que esteve recentemente no Brasil, morreu ontem à noite com gripe A, numa unidade hospitalar de Luanda, ou seja, gripe aviária, cujo nome não foi revelado, disse a diretora nacional de saúde à rádio pública RNA. A doente manteve-se isolada e as pessoas que estiveram com ela encontram-se sob vigilância médica, como nos conta a Ana Guedes.
Em declarações à Rádio Pública, a diretora nacional de saúde, Isilda Neves, disse que o caso foi notificado a 24 de abril e 2 dias depois surgiu a confirmação da doença. Aquela responsável acrescentou que foram realizadas análises a 4 pessoas que mantiveram contacto próximo com a vítima, mas os resultados foram negativos. Em comunicado divulgado ontem, o Ministério da Saúde referia que, perante a situação, foram imediatamente mobilizados todos os subsistemas de saúde e os protocolos da Organização Mundial de Saúde, bem como acionados os mecanismos de prevenção. A nota dava conta também que a doente manteve-se isolada e as pessoas em contacto direto consigo se mantêm sob vigilância médica. Até ao momento não se verificaram quaisquer outros casos da doença, garantiu o Ministério. A gripe A, conhecida pela sigla H1N1, é uma doença particularmente contagiosa porque se transmite por via aérea e através do contacto com objetos contaminados.
Obrigado, Ana Guedes. Entretanto, o presidente angolano João Lourenço vai amanhã ao Namíbia, Cuné, no sul do país, constatar a situação de seca e fome naquela região. Analistas dizem que o presidente recuou depois de ter dito recentemente à imprensa que não havia fome em Angola. Vamos então com o Manuel José, que ouviu analistas em torno dessa visita de João Lourenço ao sul do país.
Amanhã o Presidente da República vai à província do Namibe, de seguida para o Cuné, onde vai ficar 2 dias para verificar os estragos provocados pela seca naquelas paragens. O cientista político Agostinho Sicato entende que o chefe do Estado recuou da sua posição ao dizer recentemente à imprensa que não havia fome no país.
Não só no Cuné, mas fome está um pouco por toda a parte, até Luanda, até fome. O Presidente, depois de ter feito os pronunciamentos que fez, claro, percebeu que foi enganado pelos seus colegas. Talvez apresentaram relatórios para agradá-lo e agora entendo que deve ele próprio constatar logo como é que aquilo realmente está. Depois disso, declara então o estado de emergência para a região sul.
Já David Kisadila, especialista em políticas públicas, diz que João Lourenço quer conciliar estratégias em favor da sua própria família política.
Agora pronto, aqueles que estão a morrer de fome, que ele antes disse que não havia fome, não havia de curar, ele foi lá, está aí, lá, está a ver. Faz uma viragem de forma de estar, de ser da governação do João Lourenço. Entendeu que, de fato, aquela forma da expressão militar, por sua autoridade, pode vir até criar problemas na própria sua governação, entre eles, que os marimbondos que geriram o país, os que tiraram do país, são todos militantes, gente, colegas.
O sociólogo João Lucombo Zato Zola entende que o presidente João Lourenço pretendia apenas esconder o que de facto se passava em Angola.
Quer dizer que não havia fome em Angola, talvez foi questão de não querer revelar publicamente a situação que se vive no país, fingiu, mas na prática ninguém acreditou. Ele pessoalmente quer vir no terreno observar aquilo que está se passando.
Esse esforço do governo veio tarde demais porque a situação da seca é cíclica. Às vezes chuva aqui a mais e às vezes não há água mesmo. O rio com ele que não se aproveita. Na mídia tira uma parte do proveito em resposta ao problema da carência de água para o nosso rio. Como é que nós que temos a fonte, o grande esforço do rio, sabemos fazer isso? Incompetência e negligência.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E ainda em Luanda, na capital angolana, os trabalhadores dos caminhos de ferro decidiram ontem, em plenário, manter a greve que já vigora há quase 15 dias, por tempo indeterminado, enquanto, dizem eles, não forem entendidas as suas reivindicações, especialmente o aumento de 80% dos salários. Coque Mukuta tem mais dados.
A informação foi avançada pelo secretário para os assuntos jurídicos do Sindicato dos Trabalhadores do Caminho de Ferro de Luanda, Dias Quinquela, disse que deveriam participar do encontro representantes da Inspeção Geral do Trabalho e do Conselho de Administração da empresa, mas os representantes das duas instituições não compareceram. Entre os trabalhadores, decidiram manter a greve até a resolução das reivindicações.
Fomos convidados na Inspeção Geral de Trabalho e a inspeção pediu à comissão negociadora ou os trabalhadores para suspender ainda a greve. Infelizmente, nós ontem estivemos em assembleia. Este pedido não foi aceito. Não foi aceito aos trabalhadores, uma vez que a Assembleia de Trabalhadores que tem o poder de deliberações. Por enquanto que o Conselho de Administração não resolve esses problemas, principalmente os trabalhadores consideram a situação que tem a ver com o incremento salarial. Esse ponto, por enquanto, não for resolvido, a greve vai continuar.
Dias Quinquela disse que persistem as ameaças, mas o coletivo não vai desistir.
Como é de hábito em Angola, nunca houve greve legal, nunca houve sindicato legal. Isso sempre aconteceu, aliás, depois da suspensão da greve no dia 26 de fevereiro, nós fomos processados. O sindicato foi levado ao tribunal, ao Conselho de Administração, remeteu uma providência cautelar junto à terceira secção do Tribunal Provincial de Luanda. Essa providência cautelar só visava no sentido, caso que o tribunal julgasse a favor do Conselho de Administração, logo, claro, que nós poderíamos ser expulsos da empresa.
Coque Mukuta, Luanda.
Greve continua em Luanda com os caminhos de ferro da capital e em Benguela, a organização cívica Omunga vai celebrar os 402 anos da cidade no próximo dia 17, com uma marcha contra a construção de uma fábrica de adubos e fertilizantes numa área residencial com mais de 60 mil moradores expostos a elementos tóxicos. Inserida na campanha denominada Não Há Desgraça na Graça, o bairro onde se ergue a infraestrutura, ao lado de uma universidade com centenas de estudantes, surge para criticar o silêncio do governo provincial quando a ministra da Indústria, Bernarda Martins, decidiu suspender as obras. João Marcos tem uns detalhes.
Três dias depois da manifestação, os promotores entregam uma nota de protesto ao governador provincial, Rui Falcão, de quem exigem explicações por um projeto que chegou a ser embargado em dezembro de 2018. Movida pelo parceiro de ambientalistas que descortina o problema de saúde para a população, a Omunga, de acordo com o seu diretor executivo, José Patrocínio, espera que a orientação da ministra deixe de ser desrespeitada, nem que para isso entrem em cena os tribunais.
A ministra diz que a obra não deve continuar, que há orientações para o governador, precisamente arranjar um outro local para que se possa transferir. É estranho que o seu governador não esteja a fazer cumprir. Obviamente, devia haver uma ordem judicial. Os juristas do PAGT iniciaram esse processo, não é? O primeiro embargo da obra teve base nessa questão da denúncia. E é óbvio que é preciso pensar noutros caminhos.
Patrocínio acredita que a fábrica delineada para apoiar a agricultura vá para uma zona industrial, mas adverte que é preciso atenção aos processos.
Que o processo seja participativo, as pessoas possam dar opiniões, que haja estudos de impacto ambiental sinceros, transparentes, que estejam acessíveis a toda a população para dar parecer.
Exato.
Enfim.
Agora em silêncio, remetendo jornalistas para o setor do ambiente à Administração Municipal de Benguela, entidade que concedeu o terreno para uma superfície comercial, embargou a obra 6 meses depois, devido a alterações que colidem com o plano diretor municipal, conforme avança uma fonte do governo provincial. Este ruído faz eco no grupo parlamentar da UNITA, tendo o líder, o deputado Adalberto Costa Júnior, deixado o conselho das autoridades locais.
Algumas manifestações de cidadãos contrários à abertura de uma fábrica que produzirá adubos por processos completamente químicos. E aquilo que eu aconselho efetivamente às administrações é não fazerem opções políticas sobre esta questão. É munirem-se de facto dos estudos ambientais adequados, do espaço técnico adequado e tomarem as decisões que salvaguardem o interesse das populações e a saúde pública.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Três horas e 15 minutos, Voz da América transmitir desde a capital americana em Washington, em onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Não se esqueça que nós estamos na internet, em VOA Português, também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também estamos no Snapchat e em VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é mais 908-632-4584. Mais 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir, 932-348698. Ou então, 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, já amanhã, vão falar aqui dois homens da comunicação em Angola. No Dia da Liberdade de Imprensa, Vítor Silva, diretor do Jornal de Angola, Jornal Público, e William Toné, diretor do Jornal Folha 8, vão aqui estar no Washington, Angola Fala Só, a debater a liberdade de imprensa. Você pode participar através do telefone, também do Facebook e do WhatsApp. A primeira Feira Internacional de Malães, Expo Malães 2019, arrancou nesta quinta-feira, com a participação de mais de 150 expositores nacionais e estrangeiros, nomeadamente de Portugal, da África do Sul, do Brasil, da Índia, Israel e dos Estados Unidos da América. O certame, que apresenta as potencialidades no domínio da agroindústria e prestação de serviço naquela parcela de Angola ao mundo, propõe-se a atrair investimentos nacionais e estrangeiros capazes de apoiar o crescimento da região, reunir os principais agentes económicos e destaca o Salão da Mandioca, como nos diz o Isaías Soares.
Mais de 100 novos empregos provisórios foram criados na Expo Malães, que poderá receber até ao próximo domingo mais de 25 mil visitantes. O Salão Internacional da Mandioca é uma das principais atrações do certame, cuja produção é garantida maioritariamente por famílias camponesas, que contribuem para a produção de alimentos, como referiu o governador local, Norberto Fernandes dos Santos.
Esta primeira edição coincidirá com a realização do primeiro Salão da Mandioca, produto alimentar de amplo consumo em Malange e em todo o país. A nossa província também albergará a breve trecho o Centro Regional de Pesquisa sobre a Mandioca da SADEC, o que certamente constituirá um valioso instrumento científico à disposição dos produtores da nossa região.
O Governo Provincial de Malanje e a Eventos Arena promovem a feira que proporciona condições para novas parcerias industriais que contribuirão para a melhoria do bem-estar das populações, salientou o ministro angolano do Comércio, Geoffrey Van Noenen.
Estamos a prestar especial atenção à produção agrícola familiar e, consequentemente, o desenvolvimento da atividade agroindustrial dentro do enquadramento do Programa Integrado do Comércio Rural, em fase de aprovação, sendo Malanje selecionada como uma das províncias-piloto para a implementação do mesmo.
A promoção da agricultura familiar é uma das apostas do Executivo angolano, afirma a Gemal desta província, de acordo com a responsável, Ana José, apresenta na Expo Malanje vários subprodutos da mandioca produzidos nesta região do país.
Neste momento também vamos fazer a tapioca com a mandioca e é para dizer, estamos a fazer um teste, estamos a fazer caporroto com casca de mandioca. É para dizer que a mandioca tem muita utilidade e nós sabemos que vamos conseguir.
Grandes e pequenos produtores, empreendedores e representantes de instituições da administração pública, escolares e privadas estão no pavilhão multiuso de Malanje, que acolhe a Expo Malanje 2019. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Na revista esportiva começamos por atualizar a situação de saúde do guarda-redes do Futebol Clube do Porto em Portugal, Iker Casillas, que está a recuperar favoravelmente do infarto do miocárdio que sofreu ontem no treino da sua equipa. De acordo com o boletim clínico, Casillas prossegue internado a evoluir favoravelmente dentro do previsto e sem qualquer tipo de complicação. A esposa Sara disse há momentos que ele continua bem, vai ficar mais uns dias no hospital e em breve estará em casa e totalmente recuperado. Na Champions League, ontem foi a noite mágica de Messi ao marcar 2 golos e juntamente com Luís Suárez colocar o Barcelona praticamente na final da prova, dentro de 3 semanas. O Barça massacrou o Liverpool por 3-0 e agora, na próxima semana, vai a Anfield Road, onde pode perder por até 2 golos. Do outro lado, o Ajax leva vantagem de 1 golo sobre o Tottenham e joga em Amsterdã. Será que teremos uma final entre o Ajax e o Barça? As apostas estão lançadas. Em noite do sonho de Messi, o eterno debate de quem é o melhor, ele ou Cristiano Ronaldo, encheu jornais, televisões e redes sociais. Enquanto o antigo craque brasileiro Rivaldo disse que Messi é de longe o melhor, o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, fez hoje, na conferência de imprensa na televisão ao encontro com o Torino, onde foi questionado sobre as comparações que foram feitas entre Cristiano e Messi, alguma analogia também. O Cristiano Ronaldo vai querer voltar a ser superior a Lionel Messi e marcar um golo ainda melhor. Começou por comentar o técnico italiano, antes de revelar que dificilmente um jogador poderá igualar os 2 craques internacionais. Eu não sei o quão longe ainda podem ir esses 2 jogadores, mas vai ser difícil alguém os igualar, concluiu o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri. Vamos para a Espanha. O desejo do Real Madrid nos últimos tempos passará pela contratação de 2 grandes nomes que atuam no Paris Saint-Germain, Neymar e Mbappé. Peças fundamentais do clube de Al-Khelaïf, que já terá revelado que não necessita de vender jogadores, parece que o Real Madrid sim os quer. No entanto, segundo revelou Le Parisien desta quinta-feira, a estabilidade financeira do emblema da capital francesa poderia alterar-se em 2020, ano em que o governo de Qatar deixará de apoiar o clube devido ao descontentamento e às críticas que o mesmo tem recebido. A mesma fonte indica que esta seria a oportunidade perfeita para a direção de Florentino Pérez avançar com uma oferta pelos craques internacionais. Ao que parece, o preço do Neymar agora é de 170 milhões de euros e não 230 milhões, como se falou anteriormente. E aqui nos Estados Unidos, da NBA, os Portland Trail Blazers venceram ontem os Denver Nuggets 97-90 e empataram 1-1 a série nas meias finais da Conferência Oeste dos Playoffs. CJ McCollum, com 20 pontos, 6 assistências e 6 ressaltos, foi o melhor marcador dos Blazers e do jogo, bem acompanhado por Enes Kanter, que esteve muito perto do duplo-duplo, com 15 pontos e 9 ressaltos. Voz da América em português. Três horas e 24 minutos na capital americana, em Moçambique, há mais combates em Cabo Delgado, como confirmou a Voz da América hoje no programa Washington Fora de Horas, através do Facebook Live, o padre Latifo Fonseca, ele que é diretor da Rádio Sem Fronteiras em Pemba. Além de confirmar os ataques, também falou sobre a situação na província de Cabo Delgado, depois da passagem do ciclone Kenneth. Vamos recordar parte da conversa com o padre Latifo Fonseca, com a Voz da América.
Simba da Praia, tivemos por meio de uma colaboradora da Rádio Sem Fronteiras, a irmã Eliane, que nos falou que apesar desse todo fenômeno, os ataques continuam. Teve alguns ataques e não temos registros de mortes, mas teve sim alguns ataques aí na região de Mocimba da Praia.
Como é o sentimento das pessoas?
Na cidade de Pemba, lugares de concentração que tínhamos nas escolas, nas igrejas, o governo está a sensibilizar para que tenha um único local intitulado décimo congresso, um espaço que foi usado para a realização do décimo congresso. Mas existe uma resistência porque as pessoas não estão confiantes, porque em alguns locais observou-se a não boa distribuição dos alimentos ou principalmente da comida, nesse caso. Então houve resistência na Igreja Maria Auxiliadora, onde a Cáritas e outros bispos da igreja estavam a ajudar. Houve resistência, até a tarde de ontem já tínhamos mais de 100 pessoas, mas por força maior já foram levadas para a região desse congresso. Existem sinais, sim, de luta. Algumas pessoas já perceberam que não adianta chorar, não adianta desanimar, tem que levantar, tem que erguer a cabeça e continuar para frente.
Rádio Sem Fronteiras em Pemba, em Moçambique, hoje falando com o Washington Fora de Horas da Voz da América. Daqui a pouco estará o Amancio Miguel para desenvolver mais notícias. Até lá, ficamos com Angola que canta, com Paulo Flores. Eu sou Álvaro Lúcio Andrada.
Corda de viola numa estrada principal.
Angola que canta
no trilho do sonho, na força do grito do marçal.
Angola que canta
na vida de um choro que morreu sozinho.
Angola que canta,
vem comigo, meu amor, meu amigo, meu vizinho. Pega o meu caminho, vem ouvir.
Angola que canta,
na fúria da onda, da nossa calema, da ginga do fruto, na pinta do esquema, na nova esperança, cadê o problema?
Angola que canta,
desse meu abraço sincero apertado, te espero a meu lado a ouvir.
Angola que canta,
na sorte adiada, na espera do sonho capital.
Angola que canta,
põe essa tristeza de lado, veste esse sorriso, não faz mal.
Angola que canta,
Carlos Vieira Dias, força aqui, força lá.
Angola que canta,
diria tu minha cruz, o Angola me seduz, força aqui, força lá.
Angola que canta,
falando, vai seguir cantando. Eu vou voltar. Eleutério vai pintar uma Angola pra eu cantar. Força aqui, força lá. Fez a prosa, a poesia. É linda a voz de Sofia Rosa.
Angola que canta.
Ser Rui Mingas, Manuel Rui. Ser Angola que já foi. Força aqui, força lá.
Angola que canta.
Carlos Buriti cantou o samba, Bonga Quenda na Mocemba. No domingo eu vou à ilha ver a banda maravilha. Brilha no céu com belo céu, num poema de Jacinto. Por tudo isso respingo.
Estou ouvindo as nossas melhores saudações. Estamos a 2 de maio, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. São 13h30 aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu hoje às forças armadas do país que se oponham a qualquer conspiração. Isto depois do líder da oposição, Juan Guaidó, não ter conseguido derrotar os militares fiéis ao poder. A polícia turca impediu hoje as mães e mulheres de prisioneiros em greve de fome de promover uma concentração de solidariedade no sudeste do país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Também pode acompanhar esta emissão na nossa página da internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica continua o Patrick Meia. Álvaro Gerard Andrade, vamos às notícias e começamos nos Estados Unidos.
Começamos num dia em que os dois estamos com a garganta bem afetada devido à mudança de temperatura aqui nos Estados Unidos. Muito frio, começa a aquecer e também a mudança de ambiente não ajuda. Mas vamos lá com notícias e uma delas está a marcar aqui a atualidade americana. O presidente da Comissão Judicial da Câmara dos Deputados, Gerald Nadler, disse que é a altura do Procurador-Geral William Barr ser responsabilizado por aquilo que fez hoje ao não comparecer ao Congresso para depor frente à Comissão Judicial depois de ontem ter deposto no Senado. Barr não compareceu para testemunhar perante a Comissão da Câmara, tendo o Ministério da Justiça objetado que o pessoal do seu departamento fornecesse dados ao Congresso. Nadler, um democrata, afirmou no curso de uma curta audiência que não conseguiu opor-se às exigências do presidente.
E continuando com as notícias, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu hoje as forças armadas do país para se oporem a qualquer conspiração depois do líder da oposição, Juan Guaidó, não ter conseguido derrotar os militares fiéis ao poder. Depois de 2 dias de enormes manifestações de rua contra o seu governo, Maduro disse no evento transmitido pela televisão, juntamente com o alto comando militar, que o país está em luta contra traidores e conspiradores. Guaidó, apoiado por um pequeno contingente de forças de segurança que desertaram no início da semana, pediu uma revolta massiva contra Nicolás Maduro e milhares foram às ruas nos últimos 2 dias.
A polícia turca impediu hoje as mães e mulheres de prisioneiros em greve de fome de promover uma concentração de solidariedade no sudeste do país. A iniciativa destinava-se a exprimir o apoio aos prisioneiros atualmente em greve de fome, também para exigir a melhoria das condições de detenção de Abdullah Ocalan, que iniciou uma rebelião armada contra o Estado turco em 1984. Ocalan está detido desde 1999 na ilha-prisão de Imrali, perto de Istambul, onde cumpre pena de prisão perpétua.
E por último, neste bloco de notícias, o governo do Sudão do Sul rejeitou hoje as acusações da Organização das Nações Unidas de que os seus serviços de segurança sequestraram 2 importantes opositores exilados no Quênia em 2017, que depois foram executados numa propriedade do presidente Salva Kiir. O ministro da Informação, Michael Makue Luet, garantiu que os opositores não foram detidos nem executados pelo governo e criticou as conclusões do painel do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, publicado ontem. Na província moçambicana de Cabo Delgado, milhares de pessoas procuram reerguer as suas vidas após o ciclone Kenneth, que matou 41 pessoas. Pelo menos 200 mil pessoas foram afetadas. A partir de Pemba, a capital, conversamos com o padre Relativo Fonseca, da Rádio Sem Fronteiras, da diocese local.
Aqui já temos luzes de esperança. Passando pelas ruas de Pemba, muita movimentação para cada um correr atrás dos prejuízos. O governo e várias organizações, principalmente as Nações Unidas, que lideram esta missão de apoio a todos aqueles que sofreram esta calamidade natural. Então, estamos aqui com luzes, com sinais de esperança. Mas avançando nas ruas, ainda continuamos a intransigridade, a cidade ainda com muitos buracos, lugares onde a erosão, as águas tornaram uma situação que não se pode suportar. É difícil tanto transitar em algumas ruas de carro. Temos lugares turísticos prejudicados da região da Avanil, um dos grandes complexos turísticos, para a região chamada Casa da Cultura, na Marginal. Encontra-se com situações porque a água invadiu totalmente. Essa é uma situação alarmante. Mas, enquanto isso, a Caritas beneficiou-se de uma formação que as Nações Unidas está a fazer para que haja uma distribuição dos bens aos afetados pelo ciclone, de uma forma equitativa, de uma forma transparente, de uma forma justa, para evitarem, conforme os formadores, acontecerem os casos que tivemos reportados na cidade da Beira, onde algumas pessoas se aproveitaram, algumas mulheres, pela situação da vulnerabilidade que se encontram.
Mas enquanto as pessoas recuperam do impacto do ciclone, há notícias da continuidade de ataques de insurgentes. Novamente, o padre Latifo Fonseca.
Ainda de Mocimboa da Praia, tivemos, por meio de uma colaboradora da Rádio Sem Fronteiras, a irmã Eliane, que nos falou que, apesar desse todo fenômeno, os ataques continuam. Teve alguns ataques e não temos registros de mortes, mas teve sim alguns ataques aí na região de Mocimboa da Praia.
Como é o sentimento das pessoas?
Na cidade de Pemba, lugares de concentração que tínhamos nas escolas, nas igrejas, o governo está a sensibilizar para que tenha um único local intitulado 10º Congresso, um espaço que foi usado para a realização do 10º Congresso. Mas existe uma resistência porque as pessoas não estão confiantes. Porque em alguns locais observou-se a não boa distribuição dos alimentos, ou principalmente da comida, nesse caso. Então houve resistência na Igreja Maria Auxiliadora, onde a Caritas e outros organismos da igreja estavam a ajudar. Houve resistência, até a tarde de ontem já tínhamos mais de 100 pessoas, mas por força maior já foram levadas para a região desse congresso. Existem sinais, sim, de luta. Algumas pessoas já perceberam que não adianta chorar, não adianta desanimar, tem que levantar, tem que erguer a cabeça e continuar para frente.
O padre Latifo Fonseca, da Rádio Sem Fronteiras, da diocese de Pemba, na província de Cabo Delgado, uma província que foi afetada semana passada pelo ciclone Kenneth, que matou 41 pessoas e afetou mais de 200 mil outras, e as pessoas naquela província, tal como dizia o padre, procuram reerguer as suas vidas. Emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Ainda em Moçambique, o Comitê Central da Frelimo, o partido que está no poder desde 1975, ano da independência, reúne-se a partir desta sexta-feira numa sessão que deverá ser dominada pela eleição de governadores provinciais e pela necessidade da sua reafirmação política no meio de sucessivos casos de corrupção. Reportagem de Ramos Miguel.
Alguns setores acreditam que no ano eleitoral marcado pela realização pela primeira vez da eleição de governadores provinciais exigida pela RENAMO no diálogo político com o governo, este vai ser um dos principais temas de debate no encontro do Comitê Central da FRELIMO, órgão de decisão entre congressos. O ponto é que esta eleição vai ser determinante na trajetória do processo democrático moçambicano, sendo que a Frelimo quererá fazer dela uma vitória que mostre a sua relevância na democratização do país e na liderança dos processos. Outro tema importante tem a ver com o caso Samora Machel Júnior Samito, que exige a abertura de um processo disciplinar contra o presidente do partido, Felipe Nhusi, por ter inviabilizado a sua candidatura à cabeça de lista da Frelimo à presidência de Maputo. Entretanto, o professor Cleve Manuel não acredita que o caso Samito seja um assunto direcionado para o debate dentro do Comitê Central, devendo aparecer como parte do debate global à volta da purificação da própria Frelimo, abraço com vários casos de corrupção envolvendo alguns dos seus membros. Penso que isso é que vai merecer particular atenção do Comitê Central na medida em que coloca à prova a capacidade de purificação e reforço da Frelimo, considerou Cleve Manuel. Acrescentou ser nesse âmbito que se poderá enquadrar também o caso Celso Correia, ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, que em conversa com a secretária particular do antigo presidente Armando Guebuza, Inês Maiane, revelou como afinal funciona o governo da Frelimo nos bastidores, as alianças, desentendimentos e as transações que os altos funcionários do Estado receberão nas transações comerciais. Na conversa vazada pelo jornal Canal de Moçambique, Celso Correia teria assumido tratar-se de uma prática comum nos negócios do Estado e que ele próprio teria recebido 30 milhões na transação da barragem de Caurabassa. E Fernando Gonçalves diz que são situações como esta que dão cabo da economia moçambicana.
Devemos olhar lá para cima, que é onde o grande problema existe. Os grandes valores que lesam a economia deste país são desviados ao nível do topo.
A questão das dívidas ocultas deverá também ser discutida nesta sessão do Comitê Central da Frelimo, até como forma de melhorar a imagem do partido perante o eleitorado. Tal como sublinham alguns analistas, perante este escândalo que mostra o quanto o partido está afetado pela corrupção, o Comitê Central vai ter que tomar uma posição clara, que não seja apenas ao nível da retórica.
Já se falou bastante. O que é preciso é que se comece a fazer alguma coisa. É se fazer um combate sério e abrangente contra a corrupção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos a Angola. João Lourenço, o presidente do país, vai amanhã ao Namibe e Cunene constatar a situação da seca e fome na região. Analistas dizem que o presidente recuou depois de ter tido, ter dito recentemente à imprensa que não havia fome em Angola. Manuel José.
Amanhã o Presidente da República vai à província do Namibe, de seguida para o Cunene, onde vai ficar 2 dias para verificar os estragos provocados pela seca naquelas paragens. O cientista político Agostinho Sicapo entende que o chefe do Estado recuou da sua posição ao dizer recentemente à imprensa que não havia fome no país.
Não só no Cunene, mas fome está um pouco por toda a parte, até Luanda, até fome. O Presidente, depois de ter feito os pronunciamentos que fez, claro, percebeu que foi enganado pelos seus colegas. Talvez apresentaram relatórios para agradá-lo e agora entendo que deve ele próprio constatar logo como é que aquilo realmente está. Depois disso, declara então o estado de emergência para a região sul.
Já David Kisadila, especialista em políticas públicas, diz que João Lourenço quer conciliar estratégias em favor da sua própria família política.
Agora pronto, aqueles que estão a morrer de fome, que ele antes disse que não havia fome, não havia de curar, ele foi lá, está aí em Inglaterra, faz uma viragem de forma de estar, de ser da governação do João Lourenço. Entendeu que, de fato, aquela forma da expressão militar, por sua autoridade, pode vir até criar problemas na própria sua governação, entre eles, que os marimbondos que geriram o país, os que tiraram do país, são todos militantes, gente, colegas.
O sociólogo João Lucombo Zato Zola entende que o presidente João Lourenço pretendia apenas esconder o que de facto se passava em Angola.
Quer dizer que não havia fome em Angola, talvez foi questão de não querer revelar publicamente a situação que se vive no país, fingiu, mas na prática ninguém acreditou que ele pessoalmente quer vir no terreno observar aquilo que está se passando.
Esse esforço do governo veio tarde demais porque a situação da seca é cíclico, às vezes chuva aqui a mais e às vezes não há água mesmo, o rio com ele que não se aproxima. A Namíbia tira uma parte do proveito em resposta ao problema
da carência de água para o nosso rio, como é que nós que temos a fonte, o grande poço do rio, sabemos fazer isso? Incompetência, negligência.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depende cada vez mais de sanções económicas para obter os objetivos de política externa e o uso da força militar como opção viável. Em pelo menos 3 países sujeitos a sanções, a posição de Trump, a oposição não tem produzido os resultados desejados, colocando com frequência os Estados Unidos em oposição aos aliados. Esta é uma reportagem de Brian Padden, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Na Venezuela, os manifestantes da oposição têm sido motivados pelo apoio internacional na tentativa de derrubar o dirigente socialista Nicolás Maduro. Esse apoio em concessões dos Estados Unidos sobre a indústria petrolífera venezuelana e o reconhecimento do dirigente da oposição Juan Guaidó como presidente interino por parte dos Estados Unidos e mais de 50 outros países. No entanto, até agora, Maduro continua a poder através do aumento da repressão política. Segundo os analistas, sem uso da força militar, existem poucas medidas que a administração Trump possa adotar para obrigar à mudança na Venezuela.
Because the costs are limited to us, it also means the benefits will likely be limited. We could accept more costs and achieve more benefits if we were, for example, to.
Richard White, do Hudson Institute, salienta que sendo os custos limitados assim também os benefícios. Se quisermos, diz ele, aceitar mais custos e obter maiores benefícios, teremos de invadir outros países, mudando governos, forçando-os a adotar as políticas que queremos. Na terça-feira, Trump ameaçou um embargo económico contra Cuba por alegadamente apoiar Maduro na Venezuela com 20 mil elementos de segurança. Isto seguiu-se as sanções contra Cuba, que vão permitir os empresários americanos que possuíam propriedades que foram absorvidas pelo governo de Fidel Castro há 60 anos atrás, agir legalmente contra empresas internacionais na Europa e no Canadá que tenham absorvido aquelas propriedades.
He's following the thesis that you know began to be articulated in the Congress in the 90s, which is you should force other countries to make a choice.
William Rice, do Centro de Estudos Estratégicos, sustenta que, seguindo esta tese, Trump tem seguido o princípio de usar a força para obrigar a escolher negociar connosco ou negociar com o Irão ou Cuba e a Coreia do Norte. Sobre o Irão, a equipa de segurança de Trump alertou os aliados, incluindo a Coreia do Sul e o Japão, da aplicação de sanções se continuassem a adquirir petróleo iraniano. As sanções têm funcionado em certa medida para forçar os aliados dos Estados Unidos a aumentar a pressão sobre o Irão para pôr termo às ambições nucleares e ao apoio de grupos militantes no Médio Oriente.
They have caused European countries to disengage from the Iranian economy. Even as their governments, although they are clearly opposed to U.S. policies.
De novo, Richard White indicando que fizeram que países europeus se afastassem da economia iraniana, mas não adotaram medidas para se oporem aos Estados Unidos. As sanções da administração Trump contra a Coreia do Norte podem ter contribuído com Pyongyang a suspender os testes nucleares e com mísseis balísticos e concordado com conversações no sentido da desnuclearização. Todavia, as conversações permanecem bloqueadas devido à exigência de Washington de Pyongyang quase total a desarmamento nuclear antes do alívio de sanções. Embora as sanções possam impor o aumento de custos económicos sobre um país adversário, os analistas duvidam que possam forçar a mudanças drásticas e, com o tempo, se tornem menos eficazes.
Aumentaram as tensões entre o Conselho Militar do Sudão e os manifestantes, depois dos militares terem avisado que podem remover as barricadas que os separam. Os manifestantes responderam fortificando os obstáculos ao redor dos protestos e apelando a uma manifestação para pressionar os militares a entregar o poder aos civis.
O principal grupo de protestos sudaneses, a Associação dos Profissionais Sudaneses, apoiou no sentido de uma manifestação para ter início esta quinta-feira à tarde, com o objetivo de alcançar o regime civil. O apelo foi feito um dia após o Conselho Militar de Transição, tendo indicado já retirar as barricadas dos manifestantes das pontes e derruamentos e não permitir mais caos no Sudão. O número 2 do Conselho Militar de Transição, Mohamed Sabagalo, afirmou ser seu dever proteger os cidadãos, as propriedades e a lei. Salientou que as barricadas estão a paralisar as empresas em Khartoum e a promover atividade criminosa. Não aceitamos qualquer causa e tempo contra os cidadãos e as suas propriedades. Vamos resolver a situação de encerramento e agir segundo a lei. Os manifestantes no principal campo de protesto responderam construindo barricadas mais altas. Sentado numa cadeira por detrás de uma vedação de pedras e de ferros, o manifestante Mohamed Al-Tayeb afirmou:
Eles
viram algumas tentativas de acabar com a manifestação, mas a última ameaça foi recebida com mais protestos e barricadas maiores. Os sabinhenses começaram a protestar contra os militares em dezembro, no sentido da mudança do governo. Têm-se recusado a acabar com a sua presença, mesmo depois de 11 de abril, quando os militares derrubaram o presidente Omar al-Bashir após 3 décadas no poder. Na terça-feira à noite, os manifestantes acolheram um grande grupo de apoiantes da região de Darfur, incluindo Mutasim Ali. Segundo ele, não devem confiar no Conselho Militar e os dirigentes militares devem entregar o poder aos civis, como foi acordado. Os manifestantes sudaneses têm razão para não confiarem nos militares. Necessitam de ter provas de que Bashir está na cadeia e têm-se recusado a entregá-lo ao Tribunal Penal Internacional, que o deseja por alegados crimes de guerra em Darfur. Os manifestantes e os militares acordaram a semana passada, em princípio, num conselho de partilha do poder, mas não conseguiram concordar qual das partes irá ter a maioria das presenças. Na quarta-feira, a União Africana encurtou a data limite para o Conselho Militar Sudanês a entregar ao Conselho Civil durante 3 meses para 2 meses. A União Africana inicialmente tinha dado aos militares 2 semanas para evitar uma suspensão daquele grupo, o que viria a ser prorrogado.
Manifestações contra políticos no poder forçaram o afastamento das lideranças do Zimbábue, Argélia e Sudão. No Sudão, concretamente, Omar al-Bashir foi afastado após meses de manifestações, isto depois de ele ter ficado no poder 30 anos. Ativistas do Sudão querem mudanças na governação, diz o jornalista Raymond Gilpin.
They want institutions that serve all the people. So over the short term, they have replaced an individual. They've gotten rid of al-Bashir.
Eles querem instituições que sirvam a toda a população. Em pouco tempo, eles afastaram al-Bashir. Mas a caminhada para a mudança institucional está relativamente lenta, diz Raymond Gilpin.
But the wheels of institutional change are grinding a little bit more slowly.
Grandes manifestações na Argélia também ajudaram a afastar Abdelaziz Bouteflika. E o analista diz que, neste país, o início foi com a subida de preços e depois com a questão do quinto mandato de Bouteflika, as pessoas disseram basta.
And people have had enough.
Bouteflika foi substituído pelo chefe do parlamento até a realização das eleições em julho deste ano. O chefe do exército, que controla a transição, desempenhou um papel crucial para a queda de Bouteflika. Na Argélia, tal como em muitos países, a segurança que os cidadãos precisam não é a que os militares podem garantir. Isso é papel da polícia, garantir a observância das leis.
It's what the police provide. Law and order.
No Zimbábue, Robert Mugabe foi substituído 37 anos depois, mas a governação pouco mudou, diz Gilpin. O país registra uma elevada inflação e escassez de produtos essenciais. Isso leva a manifestações. E o analista diz que o facto dos preços subirem e acontecerem manifestações naquele país revela que as relações Estado-sociedade são ainda débeis. No Uganda, as pessoas manifestaram-se contra a emenda constitucional que permite ao presidente Yoweri Museveni concorrer a mais um mandato. A oposição acusa Museveni de usar a força para se manter no poder. A ativista Escóvia Ari Traue conta que foi detida depois de uma operação cirúrgica. Ela recorda que ficou 5 dias na prisão sem cuidados médicos.
I was in police custody for 5 days. No medical attention.
Os manifestantes continuam a pressionar por mudanças no Zimbábue e em outras partes de África, mas o impacto disso, dizem analistas, continua pouco claro. Caminharmos para o final da segunda parte da nossa emissão vespertina, momento para voltar a convidar o Álvaro Lugero Andrade e desta feita para falar do desporto.
Na revista esportiva começamos por atualizar a situação de saúde do guarda-redes do Futebol Clube do Porto em Portugal, Iker Casillas, que está a recuperar favoravelmente do infarto do miocárdio que sofreu ontem no treino da sua equipa. De acordo com o boletim clínico, Casillas prossegue internado a evoluir favoravelmente dentro do previsto e sem qualquer tipo de complicação. A esposa Sara disse há momentos que ele continua bem, vai ficar mais uns dias no hospital e em breve estará em casa e totalmente recuperado. Na Champions League, ontem foi a noite mágica de Messi, ao marcar 2 golos e juntamente com Luís Suárez, colocar o Barcelona praticamente na final da prova, dentro de 3 semanas. O Barça massacrou o Liverpool por 3-0 e agora, na próxima semana, vai a Anfield Road, onde pode perder por até 2 golos. Do outro lado, o Ajax leva vantagem de 1 golo sobre o Tottenham e joga em Amsterdã. Será que teremos uma final entre o Ajax e o Barça? As apostas estão lançadas. Em noite do sonho de Messi, o eterno debate de quem é o melhor, ele ou Cristiano Ronaldo, em seus jornais, televisões e redes sociais. Enquanto o antigo craque brasileiro Rivaldo disse que Messi é de longe o melhor, o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, fez hoje, na conferência de imprensa na televisão ao encontro com o Torino, onde foi questionado sobre as comparações que foram feitas entre Cristiano e Messi, alguma analogia também. O Cristiano Ronaldo vai querer voltar a ser superior a Lionel Messi e marcar um golo ainda melhor, começou por comentar o técnico italiano, antes de revelar que dificilmente um jogador poderá igualar os 2 craques internacionais. Eu não sei o quão longe ainda podem ir esses 2 jogadores, mas vai ser difícil alguém os igualar, concluiu o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri. Vamos para a Espanha. O desejo do Real Madrid nos últimos tempos passará pela contratação de 2 grandes nomes que atuam no Paris Saint-Germain, Neymar e Mbappé. Peças fundamentais do clube de Al-Khelaïf, que já terá revelado que não necessita de vender jogadores, parece que o Real Madrid sim os quer. No entanto, segundo revelou Le Parisien desta quinta-feira, a estabilidade financeira do emblema da capital francesa poderia alterar-se em 2020, ano em que o governo de Qatar deixará de apoiar o clube devido ao descontentamento e às críticas que o mesmo tem recebido. A mesma fonte indica que esta seria a oportunidade perfeita para a direção de Florentino Pérez avançar com uma oferta pelos craques internacionais. Ao que parece, o preço do Neymar agora é de 170 milhões de euros e não 230 milhões, como se falou anteriormente. E aqui nos Estados Unidos, da NBA, os Portland Trail Blazers venceram ontem os Denver Nuggets 97-90 e empataram 1-1 a série nas meias finais da Conferência Oeste dos Playoffs. CJ McCollum, com 20 pontos, 6 assistências e 6 ressaltos, foi o melhor marcador dos Blazers e do jogo, bem acompanhado por Enes Kanter, que esteve muito perto do duplo-duplo, com 15 pontos e 9 ressaltos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, teremos dois convidados. E são jornalistas William Toné e Vítor Silva. O tema em questão, a liberdade de imprensa em Angola. Hoje, aqui nos Estados Unidos, o Washington Post escreve que o presidente da Câmara dos Representantes, neste caso a presidente Nancy Pelosi, acusou o procurador-geral William Barr de mentir ao Congresso. Estamos a apresentar a resenha da imprensa americana. O New York Times refere que os democratas ameaçam Barr por não ter comparecido à audiência no Congresso. Este jornal anuncia que Trump não vai designar Stephen Moore para a Reserva Federal, após vários republicanos terem colocado dúvidas sobre os pontos de vista dele sobre as mulheres. Ainda no New York Times, referência para os pais de crianças jovens face ao surto de sarampo aqui nos Estados Unidos. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina por aqui a nossa transmissão em Onda Média. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte. Um grande abraço pelo Maestro Miguel. Um encontro marcado para amanhã. Boa noite.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem ainda como no WhatsApp. Pelo número mais 1-908-652-4584, 14:35, aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado e a temperatura era de 29 graus Celsius. Agora ao microfone para Oliveira, na produção continua a Doris Dawson, a assistência técnica é de Patrick Dia. Principais notícias: Nicolás Maduro pede às Forças Armadas venezuelanas para que se oponham a qualquer conspiração. A polícia turca impediu concentração de solidariedade. 2 de maio de 2019, quinta-feira, estaremos com a política centro-africana e, antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. E vamos para Moçambique, onde o Comitê Central da Frelimo, o partido no poder desde 1971, reúne-se a partir de amanhã, sexta-feira, numa sessão que deverá ser dominada pela eleição dos governadores provinciais e pela necessidade da reafirmação política no meio de sucessivos casos de corrupção. Detalhes aqui com o Ramos Miguel.
Alguns setores acreditam que no ano eleitoral marcado pela realização pela primeira vez da eleição de governadores provinciais exigida pela RENAM no diálogo político com o governo, este vai ser um dos principais temas de debate no encontro do Comitê Central da FILEM, órgão de decisão entre congressos. O ponto é que esta eleição vai ser determinante na trajetória do processo democrático moçambicano, sendo que a FILIM quererá fazer dela uma vitória que mostre a sua relevância na democratização do país e na liderança dos processos. Outro tema importante tem a ver com o caso Samora Machelo Júnior Samito, que exige a abertura de um processo disciplinar contra o presidente do partido, Filipe Nyusi, por ter inviabilizado a sua candidatura à cabeça de lista da FILIM à presidência de Maputo. Entretanto, o professor Cleve Manuel não acredita que o caso Samito seja um assunto direcionado para o debate dentro do Comitê Central, devendo aparecer como parte do debate global à volta da purificação da própria Frelimo, abraço com vários casos de corrupção envolvendo alguns de seus membros. Penso que isso é que vai merecer particular atenção do Comitê Central, na medida em que coloca à prova a capacidade de purificação e reforço da Frelimo, considerou Cláudio Manuel. Acrescentou ser nesse âmbito que se poderá enquadrar também o caso Celso Correia, ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, que em conversa com a secretária particular do antigo presidente Armando Guebuza, Inês Maiane, revelou como afinal funciona o governo da Frelimo nos bastidores, as alianças, desentendimentos e as transações que os altos funcionários do Estado receberão nas transações comerciais. Na conversa vazada pelo jornal Canal de Moçambique, Celso Correia teria assumido tratar-se de uma prática comum nos negócios do Estado e que ele próprio teria recebido 30 milhões na transação da barragem de Cabrabassa. E Fernando Gonçalves diz que são situações como esta que dão cabo da economia moçambicana.
Devemos olhar lá para cima, que é onde o grande problema existe. Os grandes valores que lesam a economia deste país são desviados ao nível do topo.
A questão das dívidas ocultas deverá também ser discutida nesta sessão do Comitê Central da Frelimo, até como forma de melhorar a imagem do partido perante o eleitorado. Tal como sublinham alguns analistas, perante este escândalo que mostra o quanto o partido está afetado pela corrupção, o Comitê Central vai ter que tomar uma posição clara, que não seja apenas ao nível da retórica.
Já se falou bastante. O que é preciso é que se comece a fazer alguma coisa. É se fazer um combate sério e abrangente contra a corrupção.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Onde as manifestações antigovernamentais têm acontecido em África, outras resultaram no afastamento de líderes quase perpétuos. Outras ainda não têm resultados claros, dizem os analistas. O Márcio Miguel apresenta aqui uma reportagem de Mariama Diallo.
Manifestações contra políticos no poder forçaram o afastamento das lideranças do Zimbábue, Argélia e Sudão. No Sudão, concretamente, Omar al-Bashir foi afastado após meses de manifestações, isto depois de ele ter ficado no poder 30 anos. Ativistas do Sudão querem mudanças na governação, diz o jornalista Raymond Gilpin.
They want institutions that serve all the people. So over the short term, they have replaced an individual. They've gotten rid of al-Bashir.
Eles querem instituições que sirvam a toda a população. Em pouco tempo, eles afastaram al-Bashir. Mas a caminhada para a mudança institucional está relativamente lenta, diz Raymond Gilpin.
But the wheels of institutional change are grinding a little bit more slowly.
Grandes manifestações na Argélia também ajudaram a afastar Abdelaziz Bouteflika. E o analista diz que, neste país, o início foi com a subida de preços e depois com a questão do quinto mandato de Bouteflika, as pessoas disseram basta.
And people had enough.
Bouteflika foi substituído pelo chefe do parlamento até a realização das eleições em julho deste ano. O chefe do exército, que controla a transição, desempenhou um papel crucial para a queda de Bouteflika. Na Argélia, tal como em muitos países, a segurança que os cidadãos precisam não é a que os militares podem garantir. Isso é o papel da polícia, garantir a observância das leis.
It's what the police provide. Law and order.
No Zimbábue, Robert Mugabe foi substituído 37 anos depois, mas a governação pouco mudou, diz Gilpin. O país registra uma elevada inflação e escassez de produtos essenciais. Isso leva a manifestações. O analista diz que o facto dos preços subirem e acontecerem manifestações naquele país revela que as relações Estado-sociedade são ainda débeis. No Uganda, as pessoas manifestaram-se contra a emenda constitucional que permite ao presidente Yoweri Museveni concorrer a mais um mandato. A oposição acusa Museveni de usar a força para se manter no poder. A ativista Escovia Ari Traue conta que foi detida depois de uma operação cirúrgica. Ela recorda que ficou 5 dias na prisão sem cuidados médicos.
I was in police custody for 5 days. No medical attention.
Os manifestantes continuam a pressionar por mudanças no Zimbábue e noutras partes de África. Mas o impacto disso, dizem analistas, continua pouco claro.
Passagem para a economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
Revista Económica da Voz da América, consultor Economist Intelligence Unit, considera que a revisão da previsão de crescimento de Angola para 0,4% este ano mostra as contínuas fraquezas na economia e alerta para o tempo que as reformas demoram a surtir efeito. Em nota enviada a investidores, os analistas alertam que o governo angolano lançou reformas abrangentes para tornar o país mais atraente para os investidores privados internacionais, mas esses esforços demoram tempo até se transformarem no aumento do fluxo de investimento. Alertam. Para além de alertar para o elevado nível de dívida pública, a Economist Intelligence Unit lembra que, em fevereiro, o governo angolano indicou que estava a planear alterações ao orçamento, que tem um preço de referência do barril de petróleo nos 68 dólares, enquanto os analistas da Economist estimam um valor de 66 dólares por barril este ano. No Brasil, o ritmo de crescimento da indústria chegou ao nível mais fraco em 6 meses, no mês que terminou anteontem, devido à perda de força das encomendas, embora a confiança futura tenha se fortalecido, indicou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras, divulgada nesta quinta-feira. Tendências mais fracas foram registradas nas categorias de bens ao consumidor e bens intermediários, embora o crescimento entre os produtores de bens de capital tenha se mantido. Os empresários entrevistados citaram o comércio global fraco e problemas na Argentina, e assim o aumento da produção, que reduziu um pouco para a mínima de 5 meses. Nos Estados Unidos, os pedidos de subsídios de desemprego mantiveram-se inalterados em 230 mil na semana que terminou a 27 de abril, face à anterior, divulgou hoje o Ministério do Trabalho. A média das últimas 4 semanas foi de 212.500 pedidos, o equivalente a um aumento de 6.500 contra os 206 mil da semana anterior. De acordo com o relatório, a taxa de desemprego dos Estados Unidos, ajustada sazonalmente, foi de 1,2% na semana terminada em 20 de abril, inalterada em comparação com a taxa da semana anterior. Airbus teve um lucro líquido consolidado de 40 milhões de euros no primeiro trimestre, o que corresponde a uma queda de 86% face ao lucro de 283 milhões de euros no mesmo período homólogo, informou hoje a empresa. O grupo francês refere ajustes negativos no valor de 368 milhões de euros, incluindo o impacto negativo de 190 milhões de euros como consequência da suspensão prolongada de licenças de exportação de materiais de defesa para a Arábia Saudita pelo governo alemão. E a Bolsa de Nova Iorque negociava hoje, mista no início da sessão, no mesmo dia em que foi anunciado que a União Europeia e os Estados Unidos vão reunir-se na próxima semana para negociar uma nova fase comercial. No final da manhã, o Dow Jones cedia 0,07%, o Nasdaq avançava 0,19% e o índice alargado S&P 500 registava menos 0,07%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os convidados de amanhã serão William Toney e Vítor Silva em debate à liberdade de imprensa em Angola.
Cerca de 38 milhões espalhados pela zona do Sahel, África Ocidental e África Central, o grupo étnico Fula ou Fulani é considerado por alguns como o maior povo nómade do mundo. falam Fulham e estão entre os primeiros grupos africanos que se converteu ao islamismo. Dedicando-se grande parte à pastorícia, a procura de bons pastos, tanto pode ser um bem, ajudar a remexer as terras, como pode ser importuno para os agricultores que veem as suas terras invadidas por manadas de gado. Por vezes, gera conflito com os agricultores de outros grupos étnicos. Na rubrica de hoje, 2Rs África Ocidental, vamos conversar com os politólogos Raul Braga Pires e Rui Norman sobre o peso, o papel dos fulas, isto sem esquecer a sua presença na Guiné-Bissau. Raul, qual é de facto a importância deste grupo que com frequência é alvo de violência, mas também é acusado de ter laços com organizações jihadistas?
São 38 milhões de pessoas aproximadamente e, portanto, ocupam aqui uma faixa territorial bastante grande, que ocupa de facto a África Ocidental, zona do Sahel e África Central. E, portanto, tem aqui uma importância transfronteiriça. É uma etnia que tem uma importância que extravasa as fronteiras das suas próprias nacionalidades. E as suas próprias nacionalidades, sejam bissau-guineenses, sejam maurianos, sejam nigerianos do Níger ou burkinabés, a nacionalidade fulani é, digamos, uma nacionalidade de recurso quando as coisas correm mal, porque há esta questão identitária que é também, por exemplo, isto aconteceu muito com os muçulmanos de origem indiana em Moçambique, quando foi a guerra colonial. Este grupo étnico, de certa forma, encolheu-se, olhou para um lado e viu negros da Frelimo a lutarem pelo poder e depois viu o branco colonizador e disse: isto não tem nada a ver connosco, nós somos muçulmanos. E, portanto, há esta fuga para esta nacionalidade de recurso que os fulani também utilizam. Relativamente à questão fulani, à caça ao fulani, às dinâmicas fulanis que se têm ultimamente distinguido na zona do Sahel, sobretudo zona do Sahel e África Central, tem muito a ver com, quando estamos a falar desta zona do mundo, o Sahel é a fronteira da África saariana para a África subsaariana, da África desértica para a África tropical, é preciso ter sempre em consideração as alterações climatéricas. Este é o ponto fulcral de onde depois vão divergir todos os problemas que nós temos hoje intercomunidades nesta região de África.
Rui, antes de nós entrarmos dentro da questão da climática e que obriga este povo bastante nómada a movimentar-se, como é que tu defines o povo fulani?
Dou um pouco prolongamento ao que já disse o Raul. O povo fula tem vários aspectos de que marcam a sua própria identidade e a sua plurinacionalidade. Não se pode dizer que há uma nação fula, mas há várias nações fula que se reúnem em torno de um conjunto de parâmetros, por vezes quase, digamos, sincréticos dentro desta mesma etnia, em que um dos aspectos é a língua, que é o pular, a língua que é partilhada entre todos os elementos desta grande, vasta, não é, etnia que se distribui em cerca de 20 países. Mas há um aspecto importante, não nos podemos concentrar que a religião dominante nos fulas, que é o Islão. Isto sempre foi, digamos, um clichê colado aos fulas, que os próprios fulas tentam corrigir sempre, em que dentro dos fulas há, de facto, digamos, uma parcela em que o Islão é dominante, mas também há fulas cristãos e há uma grande parte dos fulas animistas. Outro dos aspectos importantes nesta identidade e na dispersão na África Ocidental e ao longo do Sahel é que existem quatro zonas, nem podemos dizer regiões, são quatro zonas que se chamam as zonas de origem histórica dos fulas. E é muito interessante ver, compreender estas zonas, porque nenhuma delas está num só país. Está sempre encavalitada entre dois países, portanto, a multinacionalidade que falou o Raul, tal como entre o Senegal e a Mauritânia, entre a Gâmbia, Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry, Mali e Burkina Faso, Tchad, Nigéria e Camarões. No entanto, extende-se e viu-se até na constituição de movimentos de autodefesa e alguns movimentos rebeldes, como vimos agora, muito recentemente, agora na República Centro-Africana. é bom sempre falar, quando falamos dos Lulas, que quando eles dizem que está em curso, isto é um termo utilizado pelos líderes da comunidade Fula, está em curso um genocídio contra os Fulas, o termo genocídio é utilizado por eles mesmos, isto estamos a ver os acontecimentos, tal como no Mali, o Gacho Sugu, em abril, salvo erro, foram massacrados 160 Fulas, mas também nas ações que repetidas que têm acontecido contra os Fulas no Burkina Faso por questões meramente políticas em que são associados a alguns grupos de atividades terroristas.
De qualquer forma, do outro lado, os cristãos que existem neste país também dizem que os Fulas também têm a sua cota-parte de culpas nestes recontos que têm acontecido.
É um pouco um clichê, porque no Mali há uma organização jihadista, que é a Frente de Liberação de Libertação de Massinar, dirigida por Amadou Koufa, que entrou dentro da esfera de Yad Gali, ou seja, a Federação das Organizações Terroristas, uma organização perfeita jihadista, islamista no sentido combativo.
Desculpa interromper, tu estás a falar do líder islamista Fulani, do Amadou Koufa.
Amadou Koufa, precisamente. Amadou
que é um grande recrutador, um grande recrutador de Fulanis para a causa islamista.
Ele é grande recrutador, traficante, podíamos pôr aqui várias atividades no Amadou Koufa, e que se tornou numa das peças importantes desta organização, desta federação terrorista dirigida por Iyad Gali, tanto que um dos últimos comunicados áudio foi o Amadou Koufa que falou, e em língua polar, ou seja, na língua fula. Portanto, confirma exatamente o que Raul está a dizer, que queria recrutar dentro da comunidade fula, e isto leva à estigmatização ainda mais desta própria comunidade, que não tem verdadeiramente, digamos, os milhões, cerca de 30 milhões, 38 milhões de fulanis, não é uma organização multinacional terrorista. Uhum. Existem algumas organizações armadas de autodefesa, também organização terrorista de caráter jihadista, mas colar esta imagem de terrorista que tem sido o leitmotiv para alguns massacres, e isso é que tem ultrapassado um bocado todo o sistema.
Rui e Ana, pegando nisso que o Rui está a dizer, seria interessante dizer agora o seguinte. No seguimento daquela introdução que eu estava a falar, em que falei das alterações climáticas, há a questão da segurança alimentar e das terras férteis também, e portanto a luta pelas terras férteis. Esse colar dos fulanis aos jihadistas tem também aqui um processo interessante de se perceber como é que se chegou até aqui. Estas disputas de terras, até há relativamente pouco tempo, historicamente, sempre foi um assunto bem regulado entre comunidades. Havia sempre uma troca, havia sempre uma vaca, havia sempre um rebanho de cabras, havia sempre uma moeda de troca em que as coisas, na boa lógica africana, se compensavam. Havia a lógica das compensações que funcionava. O que é que se alterou para que agora estejamos a falar de massacres? O que se alterou foi, de facto, a quantidade de armamento e a implantação destes grupos jihadistas que, desde o 11 de setembro, encontraram no Azawad, no território desértico do norte do Mali, um safe haven, um santuário onde se puderam instalar, e tiveram mais de 10 anos até a Operação Serval para, na boa prática do profeta Maomé, efetuarem uma série de casamentos mistos, uma série de casamentos com as filhas preponderantes ou primogénitas dos chefes tribais, constituíram família e, portanto, houve aqui uma dinâmica social e uma dinâmica familiar que permitiu que houvesse a implantação destes grupos nesta zona territorial do Mali, e que as armas depois, também isto em consequência da queda do regime de Gaddafi, que houvesse uma desregularização das relações intracomunitárias e interétnicas nesta região do mundo e houvesse etnias privilegiadas relativamente a outras no que toca ao chegar destas armas. Isto para dizer que todo este problema é muito intrincado desde as alterações climáticas. O povo fulano, e é sobretudo um povo de guardadores de gado. Ora, um guardador de gado é obrigado à transumância. A transumância é a deslocação dos rebanhos de um terreno para o outro, à procura de água e à procura de pasto para a sobrevivência desse próprio rebanho. Ora, esta transumância era muito bem-vinda por parte de todas as populações locais, porque o gado, ao passar pelas suas terras, adubava-as. Não ia só beber a água e comer a erva. Ia adubar a própria terra para a próxima safra. E, portanto, devido às alterações climáticas, tudo isto, todo este processo ficou desregulado. E os grupos jihadistas têm aproveitado este sentimento de revolta e de minimização das populações fulanes, que são maioritariamente muçulmanas e que têm sido privilegiadas num processo de recrutamento por parte destes grupos jihadistas que estão implementados nestas zonas saheliana que praticamente não têm fronteiras, ou as que estão, que têm, são muito porosas. E daí os últimos atentados no Burkina Faso, que eventualmente tiveram a sua origem ou começaram a ser preparados no Mali, por exemplo.
Em termos da subida ao poder deste grupo, considerado um dos maiores grupos étnicos nestas regiões de África, como é que eles chegam ao poder? Eles têm poder ou eles são mais os números do que o poder de facto?
Na minha opinião, são mais os números do que o poder de facto. No entanto, não têm um poder em termos de governos, mas têm um grande poder em termos autárquicos e em termos regionais. Controlam completamente regiões. Por exemplo, aqui estávamos a falar da Frente de Libertação de Massiná. A região de Massiná, que tem no Mali, que tem como a cidade principal Mopti, que é uma das cidades de origem dos Fulas, aí tem uma grande dominância. No entanto, com o massacre de Ogossagou, no Mali, como eu já referi, que foram massacrados mais de 160 fulas, houve quase uma chicotada psicológica ao antigo primeiro-ministro maliano, Boubaï Maiga, e foi substituído por Boubou Cissé, um fula. Há quem diga no Mali que aqui foi mesmo um lifting político para dar ideia que Ibrahim Boubacar Keita, o presidente do Mali, queria mostrar que estava em perfeita sintonia e até que protegia os fulas, e que os fulas até têm lugares de decisão no Mali quando nomeou um fula para primeiro-ministro. Uhum. Isto, há um grande debate em torno disto dentro do Mali, em que dizem que é o valor do homem e não o valor da etnia. Mas aqui toda a gente está dividida, e que seja o facto de ele ser fula que proporcionou a ser chefe do governo, sem dúvida que é um facto, depois de ter chocado toda a região e ter chocado até mesmo a comunidade internacional, o massacre de Ogossagou. Há outro aspecto que eu queria referir para dar continuidade ao que o Raul estava a dizer. Os fulas são maioritariamente nómadas. E a instabilidade no Mali, o que é que gerou? Gerou uma massa de refugiados do Mali, desta zona dominantemente fula, que migrasse como refugiados para o norte do Burkina Faso, que se instalaram em campos de refugiados no Burkina Faso, em que maioritariamente são fulas, e aí sim existe uma maioria desta população que é muçulmana também. Com esta vaga de migrantes foi quando começou a ocorrer um conjunto de atentados em Ouagadougou e em outras cidades de Burkina Faso. E aqui os órgãos de comunicação social burkinabés, isto dizem-me colegas nossos burkinabés, tiveram uma certa termo de responsabilidade, quase estigmatizar os refugiados fulas no norte de Burkina Faso como corresponsáveis destes atentados. E aqui provocou-se a amálgama entre Fula e terrorista, não é? Que está longe de ser uma realidade. Podemos ver que os Fulas, neste momento, estão numa postura combativa, seja pela jihad, seja nos movimentos de autodefesa, que existem vários, que não têm característica nenhuma de jihadista, acabam por ser uma minoria. Outro aspecto que não estamos a referir nestes pontos é o que se passa na República Centro-Africana, porque os Fulas viram-se também ser alvo do governo central de várias invasões e de várias até limpezas étnicas, como eles diziam, e organizaram-se em vários grupos de autodefesa e grupos rebeldes que anteriormente estavam incluídos no famoso grupo dos Selecas. Selecas, que era, ao fim e ao cabo, uma milícia, se a gente pode dizer assim, um exército paramilitar que fez o golpe de Estado e tomou o poder na República Centro-Africana e levou à situação de instabilidade, onde estavam realmente vários Fulas que neste momento, pois, assumem-se em organizações completamente independentes, separando-se dos Selecas, não é? Dessa origem dos Selecas. Porquê? Porque achavam que iam demasiadamente longe, seja em termos religiosos, seja em termos da prática militar. Portanto, vemos sempre aqui uma separação da maior parte dos Fulas, mesmo das organizações armadas Fulas, dos radicalismos. Não quer isto dizer que não existem algumas organizações, tal como a Frente de Libertação Nacional, que não sejam uma organização de caráter terrorista radical, sem dúvida.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, obrigado. Este é um tema que nós voltaremos na nossa próxima.
Ouvinte, a emissão de quinta-feira, 2 de maio de 2019, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipe que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.